A graça e a paz, irmãos, para quem eu não falei, bom dia para quem eu não falei. Glória a Deus por essa manhã fria. Não está com frio não, irmão Zé Carlos? Ah, você tirou a blusa ali, eu falei, acho que esquentou o negócio ali, né? Mas eu estava pensando aqui, essa palavra, já há umas 2 semanas eu venho meditando nela, e ela já foi objeto assim de eu dizer para o Senhor que chorar junto com o Senhor, preparando ela, orando e chorando, porque eu sempre digo que a palavra é primeiro, a Ariana disse aqui, né? Primeiro para mim, né? E ela é primeiro para mim. É uma palavra para a minha vida. Só que eu louvo a Deus, porque desde o início dessa reunião, todas as palavras, ou toda a oração, e até a música que a gente cantou, tem a ver com isso aqui. As palavras da Ariana, a palavra da Carol, enfim. Todas as palavras têm a ver com essa palavra. Eu senti uma confirmação muito forte. Obrigado, Aninha. Uma confirmação muito forte do Senhor para as nossas vidas. Você, eu, nós somos a igreja de Jesus sobre a terra. Ele não tem outra. Somos nós. A gente estava aqui numa reunião dos homens esses dias atrás, e o José Carlos estava aqui com a gente, e ele citou uma fez a gente repetir uma frase junto com ele, né? De que nós somos a igreja de Jesus e nós temos uma missão. E essa missão os anjos queriam fazer. O que ele nos confiou para fazer. Amém? Então, quão grande é essa missão? É esse chamado na minha vida e na sua vida. Pensar que o mundo depende da verdade que está em nós. A verdade que você tem, alguém precisa dela. E Deus nos colocou aqui para isso. Amém? Então, você é a igreja. Eu sou a igreja. Quem você é? A igreja. Essa, de forma individual, de forma coletiva, a gente vai falar um pouquinho sobre isso essa manhã. Então, quando você ouvir a palavra igreja, você diz, eu sou a igreja. Né? Assuma, eu sou a igreja, mas nós somos a igreja coletivamente. Às vezes, uma mesma história, a gente pode olhar e ler ela de várias formas. O Cláudio, há alguns domingos atrás, ele trouxe a história de Ruth e Noemi, lembram? E ele falou sobre a ótica da fidelidade. Ele olhou para esse texto bíblico sobre a ótica da fidelidade. E eu queria pegar esse mesmo texto como pano de fundo para a gente falar de uma outra realidade nos dias de hoje. Amém? Abra sua Bíblia em João 6,35. João 6,35. E depois em Mateus 5, versículo 6. João 6,35. O que, que diz? Pode ler? Tá lá? João 6,35 e Mateus 5,6. Pode ser na Ara mesmo? Olha lá. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Mateus, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Interessante que o significado do pão na Bíblia, ele é muito amplo. Eu não queria entrar em todo ele agora, mas eu queria começar dizendo que é uma coisa muito simples, mas tem um significado muito profundo na palavra. O pão. O pão está relacionado com a vida. O pão está relacionado com a provisão, porque é Deus que alimenta o seu povo, e ele demonstra isso porque ele é aquele que nos sustenta e nos dando o pão todos os dias. E também está relacionado o pão à nossa comunhão. O pão na Bíblia está relacionado à comunhão. Lembra? Hoje nós vamos repartir o pão. Esse é um momento nosso que Jesus nos deixou, e a gente faz isso um domingo por mês, a gente senta e reparte o pão. Então o pão tem esse significado, essa simbologia da comunhão também. Mas o pão, principalmente no Antigo Testamento, se a gente for olhar a história lá em Levítico, no livro de Êxodo também, a gente não vai abrir esses textos, mas existia um pão que estava lá sobre uma mesa de ouro, no lugar santo, que era chamado o pão da presença, ou o pão da proposição. Na verdade, não era um pão. Na verdade, Deus havia ordenado que se fizesse 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. E esses pães eram colocados sobre essa mesa de ouro, lá no lugar santo, próximo à arca. E esses 12 pães, eles eram trocados todas as semanas. Todos os sábados, os sacerdotes trocavam aqueles pães, e só os sacerdotes podiam comer daquele pão que havia sido tirado. Só eles era permitido comer desse pão. Então, o pão era chamado o pão da presença. Ele simbolizava. Eles eram colocados diante do Senhor e eles simbolizavam. Eles apontavam para uma realidade espiritual muito forte. Era o símbolo de que apontava de que Deus estava no meio do seu povo. Era a simbologia, ou apontava para a presença de Deus no meio do seu povo e que ele era o provedor do seu povo. Amém? Então, o pão na Bíblia tem essa simbologia. Ele representa algo muito profundo para nós, igreja. E aí Jesus vem e diz assim: eu sou o pão da vida. Num outro texto, ele diz assim: vocês têm que comer e beber de mim. E então a gente chega na nossa história, a gente chega num lugar chamado Belém, e aqui começa um pouco da palavra, ou da nossa história. Abra aí em Rute, Gustavo, Rute, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Eu queria que a gente lesse esse texto, guardado isso, de que nós somos a igreja, e de que o pão representa o próprio Deus no nosso meio. Vamos lá? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus dois filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Amém? Amém. Percebe uma coisa nessa história, irmãos? Sabe o que significa Belém? Qual que é o significado de Belém? Alguém sabe? Oi? A casa do pão. Belém significa literalmente a casa do pão, ok? Mas por causa da fome que se abateu sobre aquela terra, Elimeleque saiu com Noemi e seus filhos de Belém e foram para Moabe. Interessante que houve fome na terra de Belém, e Belém significa a casa do pão. Houve fome na casa do pão. Não tinha pão na casa do pão. E por isso essa família saiu dali e foi para um outro lugar chamado Moabe, que era um povo que Israel não tinha lá muita identificação, mas foram morar lá porque lá tinha pão. E eles foram para lá. E essa eu vejo que é uma imagem muito, muito forte para nós como igreja. O que acontece? Que existe uma pergunta, né? O que acontece quando a casa do pão fica sem pão? O que acontece quando as pessoas chegam à igreja procurando vida, mas às vezes as pessoas só encontram religião? O que acontece quando as pessoas vêm à procura da presença e só encontram outras coisas? Deixa eu perguntar para você, você já se deparou com uma pessoa que está com fome e está indo buscar saciar essa fome em outros lugares? As pessoas frequentam tantas religiões, as pessoas compram objetos, as pessoas colocam símbolos, as pessoas fazem tudo isso porque estão em busca de alguma coisa. É ou não? Você olhando para o mundo hoje, você acha que o mundo está com fome ou não? Hã? Você já se deparou com pessoas no seu dia a dia que você, talvez a moça lá da que mandou a mensagem para a Thalita, só estava com fome. Ela e a casa dela só estão com fome de alguma coisa, não é? Só estão em busca de alguma coisa. Elimeleque saiu para Moabe em busca de pão, porque na casa do pão não tinha pão. Então, assim, a pergunta que eu me fiz durante essas duas semanas, e eu fiz para mim essa pergunta: quando as pessoas vêm atrás de um alimento espiritual, o que eu tenho para dar para essas pessoas? Porque às vezes as pessoas podem vir a nós e só encontrarem algumas receitas antigas de pão, mas não encontrarem pão. E a igreja deveria ser esse lugar, irmãos, onde as pessoas encontram o pão. A igreja deveria e deve ser esse lugar. A igreja deveria ser esse lugar onde as pessoas vêm para encontrar a Cristo. Elas deveriam vir e encontrar a esperança e encontrar a presença. Amém? Sabe por quê, irmãos? E eu não estou falando daqui, desse lugar, não estou falando de nós aqui, mas também a gente está incluído nisso, porque às vezes a igreja de Jesus tem a melhor música, tem os melhores corais, tem as melhores estruturas, tem os melhores costumes, até tem uma linguagem própria, religiosa, mas às vezes a gente fica falando muito do que Deus fez no passado. Quando a pergunta deveria ser assim: o que Deus está fazendo hoje, aqui, agora? Às vezes a gente tem muito de tudo, e as músicas que nós cantamos hoje falavam sobre isso, né? Às vezes a gente tem de tudo, mas ainda assim existem pessoas com fome. Deixa eu perguntar uma coisa para você: você tem fome? Você tem fome? Tem? Sim? Olha lá, hein? Olha o que você está respondendo aí. A gente às vezes pode ter, eu coloquei aqui, muita informação sobre Deus, mas pouca experiência com Deus. A gente pode ter muito discurso sobre avivamento, mas não ter avivamento. Muita lembrança do que Deus fez, mas pouca realidade do que Deus faz. A gente pode contar, e isso não é errado, mas a gente pode passar a vida contando grandes experiências que nós tivemos no passado, mas a gente pode ter dificuldade de responder o que, que Deus está fazendo entre nós hoje. Quem aqui olha para o passado e tem saudade? Tem saudade de algumas coisas? Eu lendo essa palavra junto com a Miriam, Eu falei para a Miriam assim, ô Carlos, será que isso não tem a ver com o primeiro amor? Lembra aí de alguma coisa que Deus fez na sua vida lá, que a gente sempre fica lembrando, né? E isso não é errado, não. Tem que lembrar, tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Mas a gente não pode viver daquilo. Viver daquilo. Tem que começar a praticar aquilo hoje. E Deus fazer aquilo que Ele fez. Eu me lembro de algumas coisas que Deus fez na minha vida e na nossa vida, na nossa casa, fantásticas. E eu fico olhando e falando, Jesus. Jesus. E é exatamente, irmãos, isso que esse texto apresenta para a gente, né? Eles saíram daquele lugar porque estavam com fome e num lugar que deveria ter pão e não tinha pão. Mas tem mais alguma coisa nessa palavra que eu queria extrair também. Depois que eles passam algum tempo lá em Moab, Noemi recebe uma notícia. Ah, antes disso, eles foram para Moab. O que aconteceu em Moab? Com essa família. O que aconteceu lá? Elimeleque morre e depois os dois filhos. E a Noemi fica sozinha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Moab, às vezes, é legal. As pessoas até encontram alguma comida lá. Mas tenha certeza de uma coisa. Moab cobra um preço. No devido tempo, Moab vai cobrar um preço. E esse preço não é pouco. Essa família sofreu isso. Foi e encontrou comida lá em Moab. E passou a viver lá. Mas por um tempo, e depois de um tempo, Moab cobrou o seu preço. Mas depois de um tempo também, Noemi recebe uma notícia. Qual que foi a notícia que ela recebeu? Versículo 6. O Senhor se lembrou do seu povo, dando-lhe pão. Ela estava, eu imagino, né, na cidade lá, andando para cá e para lá, e ela escuta um ruído, ela escuta uma conversa, e o que está acontecendo? E ela foi ouvir o que estavam dizendo lá, hein, Zé Carlos? Aí ela escutou assim, ó, ouviu falar que lá em Belém agora tem pão. O Senhor se lembrou do seu povo dando-lhe pão. E o que ela faz? Corre para casa, arruma sua mala, chama suas duas noras e falou, ó, tô voltando, porque agora tem alimento, tem pão na casa do pão de novo, o Senhor se lembrou de nós e nos deu pão. E é interessante o quanto isso é poderoso para nós. Por quê? Porque ela não volta para Belém só porque era a cidade dela. Ela volta para Belém porque tinha pão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Deus quer restaurar o pão na igreja. Deus quer derramar sobre a igreja no nosso país um avivamento tão grande que as pessoas virão por causa do pão. Não virão por causa das nossas músicas. Não virão por causa das nossas pregações. Não virão por causa do nosso dinheiro. Não virão porque os nossos templos são os mais bonitos. Elas virão porque o pão voltou. Amém? E é interessante uma coisa aqui. Noemi volta, mas Ruth volta com ela. Talvez a nossa pergunta, irmãos, enquanto igreja, não seja: como que a gente consegue atrair mais gente para vir aqui? Como que a gente consegue trazer mais pessoas? Talvez a nossa pergunta é: Senhor, restaura o pão na casa do pão. Porque quando existe pão, quem está com fome vem. Amém? Quando tem pão, quem está com fome vem. Por isso que eu disse assim, você tem fome? Quando existe a presença, quem está distante volta e encontra o caminho de volta. Quando Cristo, e o que nós cantamos hoje, mais de ti, quando Cristo ocupa o centro, a casa do pão volta a ser aquilo que Deus desejou que ela fosse. a casa onde as pessoas encontram alimento para suas vidas, e elas não procurarão em outros lugares, porque o alimento voltou, porque o pão voltou. Eu quero só trazer duas coisas, três coisas aqui. A gente precisa, às vezes, reconhecer que muitas vezes a gente vive de migalhas e a gente não pode aceitar uma vida assim, uma condição assim. A gente precisa reconhecer primeiro que muitas vezes na nossa condição a gente está vivendo de migalhas. Migalhas de um avivamento que foi, migalhas de uma experiência que foi. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. A gente não pode alimentar uma geração apenas contando histórias do que Deus fez. O conhecimento do passado, a experiência do passado, não pode substituir a experiência com Deus e de Deus no presente. Amém? É bom lembrar o passado, daquilo que ele fez. Isso nos traz esperança. Mas isso não pode ser motivo para a gente se acomodar e viver daquilo que foi. Mas precisamos viver daquilo que ele faz hoje e continua fazendo hoje. Amém? Cada geração precisa experimentar Deus por si mesma. A Mel precisa experimentar Deus por si mesma. Ela não pode experimentar uma lembrança do que Deus fez na vida da Ariana ou do Tom, mas ela tem que experimentar Deus na vida dela. E é bom a experiência que Deus deu a Ariana e a Tom servirão de base, de modelo para Mel. Mas ela precisa experimentar Deus, ela precisa ter a sua experiência com Deus. É possível viver de migalhas? O que vocês acham? É ou não? É possível? É, né? É. Migalhas de um culto, migalhas da experiência do outro, migalhas de um avivamento que aconteceu há 10 anos, 20 anos. Não é? Irmãos, a gente não pode se acostumar com tão pouco. Se você tem fome, Deus vai lhe dar o pão. O pão é do tamanho da sua fome, tá bom? O pão é do tamanho da sua fome. Jesus falou, eu sou o pão da vida. Deixa eu dizer, talvez o problema não seja a falta de pão. Porque o pão continua disponível. Amém? Talvez seja a falta de fome. Talvez seja a falta de apetite. Do nosso apetite, do meu apetite, da minha fome. Talvez seja esse o problema. Porque o pão continua disponível. Amém? A gente precisa recuperar a fome pela presença de Deus. A gente precisa saber, irmãos, a diferença entre saber sobre Deus, conhecer sobre Deus e ter fome de Deus. Quem aqui conhece Paris? Alba? Conhece Paris, Alba? Olha só. Mas a quem aqui já viu foto e já leu sobre Paris na internet? Hã? A Torre Eiffel, o Rio Sena? O Rio Sena, as Olimpíadas foram lá, né? Agora, há pouco tempo atrás, a gente viu Paris todos os dias nas Olimpíadas, né? Mas assim, irmãos, eu já li sobre Paris, já li sobre a França, já vi muitas fotos, e aí eu posso dizer que eu conheço Paris? Quem que conhece Paris aqui no nosso meio? A Alba. Você sabia que a palavra experimentar na Bíblia, ela tem esse sentido de degustar, de provar? Essa palavra na Bíblia tem esse sentido, de provar. Experimentar Deus não é ler sobre Deus, não é ouvir só sobre Deus, mas é de experimentá-lo. Amém? Então, assim, a gente pode conhecer Deus pelo testemunho do Carlos. O Carlos pode vir aqui falar sobre Deus, o Cláudio pode vir aqui falar sobre Deus, e a gente passar uma vida conhecendo Deus por uma terceira pessoa, mas nunca ter uma experiência com Deus, nunca conhecê-lo de fato. E que quão triste seria essa vida, de passarmos uma vida na igreja sem experimentar o Senhor. A gente precisa recuperar essa insatisfação, essa insatisfação divina, essa coisa de nunca estar satisfeito, mas estar sempre buscando o Senhor, sempre buscando o Senhor. Amém? É a gente perceber que depois de a gente conhecer tudo que a gente conhece de Deus, ainda tem muito mais. Ainda tem muito mais para conhecer. E de a gente não ficar satisfeito com aquilo que foi, mas buscar aquilo que ainda vai ser, sempre. Amém? Irmãos, o que uma pessoa com fome faz? Você já viu lá na África, alguns países africanos experimentam a questão da fome muito forte, né? E teve uma reportagem uma vez que eu vi, e agora também, recentemente na guerra de Israel e Gaza, né? Quando um caminhão de alimento entra naquele lugar, o que acontecia? As pessoas matavam, se precisasse for, por um pouco de comida. As pessoas pulavam em cima do caminhão e não esperavam descarregar o caminhão, fazer fila, que fila, não é? As pessoas atacavam aqueles comboios por causa da fome. O que uma pessoa com fome faz? Deixa eu perguntar uma coisa. Se houvesse fome na terra de Maringá e você soubesse que na terra de São Paulo tinha comida, o que você fazia com a sua família? Não é? Por quê? O que uma pessoa com fome faz? Ela vai atrás de comida. Aquele senso de desespero, de que está faltando alguma coisa, de que está doendo, faz a gente correr, faz a gente ir atrás, faz a gente... Eu não sei o que eu faria se eu tivesse com essa fome e eu soubesse que num lugar tinha comida. Lembra da mulher do fluxo de sangue? O que ela fez? Ela foi atrás de Jesus e aí tinha uma multidão ao redor dele, né? Ele lá no meio, aquele bloco de gente apertando e naquelas ruas apertadas. Mas o que ela fez? Ela foi abrindo caminho, foi abrindo caminho, foi abrindo caminho. Falou assim, eu preciso só, nem que for tocar nele, porque... E ela foi, venceu aquela multidão e tocou nele. E o que aconteceu? Ela foi curada. Lembra da mulher cananeia? De Mateus, acho que é Mateus 15. O que ela fez? Ela foi atrás de Jesus, falou assim, Jesus, a minha filha está doente, endemoniada em casa. E Jesus falou para ela o quê? Ó, eu vim para esses aqui, tá? E não deu bola para ela. O que ela fez? Jesus falou para ela assim, ó, não é lícito eu pegar o pão que é dos filhos e dar para os cachorrinhos. E o que ela falou para Jesus? É, Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos filhos. Ela não desistiu porque ela estava com fome. E Jesus olhou para ela e falou assim, vai porque a sua fé é grande. O que uma pessoa com fome faz? Ela não fica parada. Ela não sobe em cima de um sofá, liga a TV e passa os seus dias assim. Uma pessoa com fome vai atrás. Uma pessoa com fome vai atrás de alimento. Amém? Que a nossa oração seja, Senhor, eu quero mais da Tua presença. Senhor, a gente cantou aqui hoje, a Elô cantou aqui hoje, mais de Ti e menos de mim. João falou assim, importa que ele cresça e que eu diminua. Talvez seja essa a condição dos nossos dias. Nós temos muito de tudo, não é? A gente tem muito de tudo. Eu anotei aqui, a gente tem muita informação. A gente está cheio de informação. A gente está cheio de entretenimento. A gente está cheio de preocupação. A gente está cheio de distrações. E muitas vezes a gente está cheio da gente mesmo. O Tony tem uma palavra que ele fala assim: nós estamos muito ensimesmados. É muito de nós, né? É muito de nós. E às vezes muito pouco dele. E a nossa oração tem que ser: Senhor, devolva-nos a fome. Eu preciso ter fome. E para finalizar, queria mais uma vez reforçar: quando o pão volta, os famintos voltam. Amém? Noemi ouviu que havia pão em Belém. Ela voltou e levou Ruth com ela. Quando a casa do pão volta a ter pão, os famintos começam a encontrar o caminho de volta. Quando a igreja coloca Deus novamente no centro de tudo, a igreja coloca Deus no centro de tudo, as coisas vão mudar. E é por isso, e é isso que a gente precisa ser, irmãos. Essa igreja, onde o pão é a coisa mais importante, onde nós tenhamos fartura de pão, para aqueles que chegarem puderem se alimentar desse pão. Para aquele que está com fome lá fora, ouvir: ah, lá tem pão. E virem para cá, e irem para sua casa, para sua casa, para sua casa, para sua casa. Não porque eu sou uma pessoa legal, mas porque tem pão lá para matar a fome. A gente precisa ser esse lugar onde esse ferido encontra a restauração, onde esse cansado pode encontrar descanso. Irmãos, a gente precisa ser o lugar onde o perdido encontre graça, seja salvo em nome de Jesus. Amém? Eu já falei aqui, mas a gente não precisa ser, e a gente não quer ser conhecido pelo serviço social, pelo prédio, por música bonita, por... A gente pode ter tudo isso, irmãos. E eu acho que a gente precisa ter tudo isso. A gente precisa para alcançar esse mundo. Mas principalmente nós precisamos do pão que é Jesus no centro das nossas vidas e no centro de tudo aquilo que a gente faz. E aí as pessoas virão por causa do pão da presença. Amém? A gente não quer que as pessoas saiam daqui dizendo assim: nossa, que reunião bonita. A gente quer que as pessoas saiam daqui dizendo assim: eu encontrei Jesus lá, eu encontrei o pão lá. E saiam daqui satisfeitas com o pão da presença. Não queremos apenas pessoas impressionadas, nós queremos pessoas transformadas. Amém? Que Jesus tenha misericórdia de nós. Que a nossa oração, que a minha oração essa semana foi: Senhor, me perdoa. Porque muitas vezes o pão estava lá e eu não me alimentei dele. Me perdoa porque às vezes a gente busca satisfazer a nossa fome em outros lugares, enquanto eu deveria satisfazer a minha fome do pão, da presença do Senhor. Amém? Mais dele e menos de mim. Eu acho que essa é uma grande verdade dessa igreja dos últimos dias. Uma igreja que não se corrompe, uma igreja que não se mistura, uma igreja que tem plena consciência de que o pão que ela tem, de que o alimento que ela tem, pode satisfazer plenamente a fome do mundo. As pessoas não precisarão correr para onde elas correm. Irmãos, os centros de Macumba estão cheios. Os centros de Umbanda estão cheios de pessoas com fome. De pessoas com fome. A gente precisa orar para que o pão seja restaurado plenamente e as pessoas virão para comer desse pão que nós temos. Amém? Vamos ficar de pé? Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. E eu queria, com os olhos fechados aí, Jesus, queria perguntar isso para você. Qual que é o tamanho da sua fome? Qual que é o tamanho da sua fome? O pão é do tamanho da sua fome. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Restaura em nós essa fome pela presença. Restaura na minha vida essa fome pela presença. Restaura neste lugar essa fome por essa presença. Senhor, se entrou alguém aqui hoje, ó Deus, ainda debilitado, fraco, se entrou alguém aqui nessa manhã, Senhor, com pouca fome, a minha oração, Senhor, nessa manhã é que o Senhor restaure essa fome desesperada pela Tua presença. Deus, quando a gente se reunir neste lugar, que essa presença seja a coisa mais importante para nós. Ao andarmos pela rua, ao trabalharmos, ao viajarmos, ao estarmos em casa, tudo o que fizermos, que a gente se lembre de que o Senhor é o centro de todas as coisas. O Senhor é o centro de todas as coisas. O Senhor é aquele que nos dá o pão todos os dias, a porção que nós precisamos todos os dias. Restaura em nós, Senhor, esse amor, essa fome que nós tínhamos no passado, Senhor, para que a gente viva isso hoje, aqui, agora, Senhor, que os nossos filhos tenham as suas experiências próprias com o Senhor, que eles comam desse pão e sejam satisfeitos, em nome de Jesus, que a gente coma desse pão e fique satisfeito todos os dias. Que as pessoas ao entrarem neste lugar, ao entrarem nas nossas casas, ao cruzarem com a gente na rua, elas possam comer desse pão e conhecer esse pão que nós temos. Em nome de Jesus, que a tua igreja na terra seja o lugar, ó Deus, seja a casa do pão de verdade. Em qualquer lugar onde ela esteja, na terra, Senhor, que ela seja essa referência de um lugar onde não existem apenas fornos vazios, mas seja o lugar onde o pão da presença esteja disponível para as pessoas se alimentarem dele. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ser esse pão disponível todos os dias. A gente quer ter mais fome e mais sede. Restaura isso em nós. Por favor, Jesus. Por favor. Restaura isso no meu irmão que está aqui hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.